加的是什么？percepção e votação da próxima leitura. A vai estar em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, se manifesta de mão. Expediente do Executivo. Ofício 002. A ata está aprovada. Desculpa. Expediente do Executivo. Ofício 002-2020. Nessa leitura.
Ao complementar a nossa teoria, em visa a casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para a apreciação e votação. Projeto de Lei 001, de 13 de janeiro de 2020, igual da nova redação, artigo 2, inciso 1 da Lei nº 3.338, de 21 de novembro de 2014, que trata da concessão das capelas mortuárias à comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo do Corpo. Projeto de Lei nº 002, de 13 de janeiro de 2020, o qual dá denominação à estrada consolidada e delimitações das localidades em zona rural do município e denomina rua em zona urbana. Projeto de Lei 003, de 6 de janeiro de 2020, o qual autoriza o Poder Executivo a aprovar projeto de loteamento de interesse social de propriedade de árvore e outros. Sendo que tínhamos para o momento, qual deve estar o prefeito municipal.
O Legislativo, resolução 001-2020, essa leitura.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, exerce no uso de suas atribuições legais e requerimentos, com base no que estabelece o artigo 96, parágrafo 1º, do regimento interno da Câmara e da conformidade com estabelecida na sessão ordinária, dia 8 de janeiro de 2020, tornou a seguinte resolução. As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, durante a presente sessão legislativa, serão realizadas sempre na primeira e terceira quarta de cada mês, com início às 18h30 minutos, na sala de sessões da Câmara. As exceções ficarão por conta das datas de feriado, na qual a sessão ordinária será realizada diante desses acontecimentos na quarta-feira subsequente. Luiz Bosco, presidente.
A resolução está em votação. Por favor, permaneça como está, encontrando-se no interesse. A resolução está aprovada. Requerimento dos vereadores. Avílios Maia.
Avílios Maia, vereadora de Antiguermada, tem respeitosamente a requerer ser encaminhada a seguir as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. A Administração Municipal estuda a possibilidade de fechamento da rua João Carlos Machado, em datas especiais, tais como Natal, Páscoa, Dia das Mães e Pais, Dia dos Namorados e etc. E a administração municipal oficia o órgão competente sobre a necessidade de pintura de faixas de segurança em frente à parcelaria junto à bifurcação do trevo que dá acesso à BRS 81, a vez de mais vereador.
O vereador Kiko Noronha.
Pedro Gomes de Freitas Noronha, vereador de Antifirmado, vem respeitosamente a requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o departamento responsável avalie a possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre na placinha em frente ao edifício balneário, Rua Santos Alves. Que o departamento responsável avalie a possibilidade para trazer o telhado na cancha de bocha no campo de Palmeirinha, no bairro São José, como material. Os moradores farão a mão de obra. Que o departamento responsável verifique a possibilidade de alargamento para o estacionamento em frente ao bar da Sabrina, bairro São José.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria ali. Grande expediente fazer inscrição de um domingo. Com a palavra por 10 minutos, vereador Kiko.
Em nome do presidente, eu cumprimento a todos que estão atrás hoje. Queria começar hoje, então, agradecendo ao trabalho que está sendo feito na Jossás, na Junta aos Balneários, que está sendo feita a reforma da escadaria, lá embaixo, destruído também, ali em cima, no pátio do antigo balneário, também está sendo feito uma, foi feita uma limpeza, pela equipe do Erschmidt, muito bem feito, muito caprichado, ficou bom, está ficando muito lindo, e agradecer também a equipe do Valores. E como maquinário, com a população, com o treinamento, deitou lá embaixo também no rio. Portanto, isso deu para notar a diferença já direto no final de semana, hein? Se parar e pensar o tanto de gente que tinha ali, isso precisava de 10 finais de semana para ter gritando de referência. Tanto que o pessoal ficou sabendo, escutou e estão ouvindo já ali com aquilo balneário. E agora, semana que vem, a gente vai dar a continuação com a rampa daí, que é para a demarcação e a pavimentação até então na rua que chega ali, que está pavimentada no balneário, que vai ser inventado. Então a gente fica contente com as coisas que a gente olha atrás e pede. Uma vez, duas vezes, eu pedi muitas vezes, está no jornal, tudo. Mas eu, como eu disse, eu não ia assim, enquanto eu estivesse na casa, enquanto eu estava pedindo do meu mandato, eu ia continuar pedindo. E ia continuar com outros também, com certeza. Com um bom trabalho que eu venho fazendo, eu vou ir de novo, não vou vender de novo. Mas quero dizer também, sobre falar, então ali está andando muito bem, com certeza, está ficando bom, esse projeto de fazer, assim, tipo, um acordo, assim, uma parceria com uma comunidade, que é muito bom, e dá certo. Então, a gente está vendo aí para esse Palmeirinhas ali no campo também, daria para ser feito isso. Porque ali também é um bairro que realmente não vai ficar abandonado. Poucas coisas que foi pedido até que até eu mesmo pedi para mim, ainda não aconteceu, está por acontecer. A princípio, a promessa é que vai acontecer. Mas o que acontece, enquanto não acontece, eu vou seguir um pouco grande. Queria agradecer também pelos brinquedos também que foi botado ali na calçada, na pracinha, que eu comentei até isso aí, uns 5, 6 meses atrás, aí, fiz os brinquedos, foi colocado ali. Até no site do sábado, o prefeito falou no site que foi através do dono Marcelinho, colega, que conseguiu os brinquedos, e ele tinha feito um pedido, né? De repente, o prefeito se enganou que também não pode guardar tudo na cabeça, como o pai também. Mas que bom que aconteceu, não importa se é economista, como Marcelino, quem vê, mas que aconteça as coisas. É, assim a gente fica contente. Queria também falar dessa parada de ônibus que eu vivi aqui na frente do prédio da garagem, que é a tropeira. Não aconteceu ainda, mas vou continuar pedindo a parada de ônibus lá no sábado também. Vou continuar pedindo. E o Príncipe Assim, na Praia da Construção também, aquela taxa de segurança, também está em dívida. E vou continuar pedindo também, com certeza, essa outra parada que eu venho pedindo e vou pedir de novo. Como é que estava a situação do Floresta, me dá o monitor, era da parada também da Antônio, da Jota Neróbio, do Barbosa, que mora ali, mas é vários lugares assim que tem umas coisinhas que estão pendentes, que tem simples de ser resolvido. Então é essas coisinhas que eu queria ver se nesse ano ainda estou tendo. Olha essas pequenas coisas, então não está andando, está andando bem agora, pra, por isso eu estou agradecendo. Quando tem que agradecer, eu agradeço. Tem que reclamar lá e quando. Então, hoje eu estou agradecendo e reclamando de novo, mas é preciso. Isso faz parte do que não é para isso, mas temos que. Então, para hoje seria isso aí.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulinho. Senhor presidente, vice-diretora, colegas, imprensa, demais presentes. Voltando a falar sobre a nossa LS-130, sobre a questão da fiscalização, principalmente do trecho da Rua Meira de Alma, que continua severa, que temos 5 quilômetros, às vezes há 2, 3 pontos de radar. E fica a pergunta entre os cidadãos que passam todos os dias ali, se isso é meramente para educar ou para buscar fundos, buscar dinheiro do povo para o governo. Semana passada, retrasada ainda, nas redes sociais, um servidor público da Saúde Estadual colocou-se a mostra dizendo que hoje seria o dia da maldade. Tipo assim,
de Guimondado seria para arrecadar fundos, e isso contraria tudo que o governo preza, tudo diz em educação no trânsito. Esse servidor, esse cidadão já foi, já está respondendo internamente, mas eu volto a pedir para a mesa diretora, nós conseguimos uma audiência pública no Palácio de Piratini, na Casa Civil, para nós externar essa revolta que os nossos cidadãos aqui que já veio, principalmente, e se possível, né, tomar os estudos das pessoas responsáveis para aumentar de 60 para 70 quilômetros dessa via para pelo menos mostrar que não é meramente para arrecadar dinheiro essa fiscalização. Então, fica aqui o pedido, se a mesa se entender, vale a gente marcar esse encontro na Casa Civil e para, de repente, lá não chegou, para nós mostrarmos um pouco da revolta aqui dos nossos municípios. Outro assunto referente à nossa área de lazer, do Vale do Mendoza. Nos últimos meses aqui a gente já fala sobre um mutirão dentro daquela área e o que você, como prefeito municipal, que esse projeto está concluído e que vá para a administração. Então aqui a gente também é porta-voz da comunidade, dizer que isso está em andamento, que vai ser realizado, e as reformas dos brinquedos, que é coisa mais urgente, já está sendo feita, mas assim há muitos outros pedidos naquela área, principalmente aquela passarela de madeira, que é perigoso para as crianças. A questão da iluminação também é precária naquela área, então a gente também está cobrando junto à administração municipal que esse paciente e em próximos dias então, vai à licitação e será feita essa obra. E outro assunto que provavelmente aqui vai ser debatido hoje, mas eu vou deixar só também meu apoio naquilo que for possível, sobre a questão da energia elétrica, né? Principalmente no eixo do Barbosa Porqueto, porque ele foi mais afetado, provavelmente não foi discussão de conversar. Mas o Barbosa também teve grandes problemas ali na parte de segurança. Então, a gente pede que a EGE leve mais a sério, porque o que ocorreu na nossa virada de ano foi lamentável. Né? Sabem disso, as informações são muitas. Mas eu acho que nós temos que, já tem uma mobilização lá da comunidade Porqueto, mas nós aqui também, como casa, como Câmara de Vereadores, deveríamos também forçar um pouco mais e cobrar um pouco mais de investimento para aquela comunidade. Sim.
Bom,
a palavra por 10 minutos, o vereador do Rei.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretários, políticos, imprensa e as demais pessoas que nos assistem. Primeiramente, hoje eu quero falar da agricultura, da falta de chuvas que está afetando os nossos agricultores, nas suas produções, na soja, no milho, no verde, no leite, na lingota, no frango. Pode ser mais a água que tinha nos postos naturais que o pessoal está envolvendo dos cursos artesianos. Então também já está tendo um custo a mais. Então, de repente, estão secando, então fica difícil para ele também. Estou falando com o pessoal da Emater e acho que o município tem grande chance de decretar um estado de emergência devido às grandes perdas que já estão registradas. Tipo, no leite nós ainda não estamos vendo tanto essa queda, porque a maioria está fazendo as lives no ano passado. Nós vamos começar a ver isso logo mais, sobre o pessoal começar a tratar essa lives que está sendo feita agora, que é de má qualidade e que não vai na época do milênio. Então, a Imatera, lá, junto com a Secretaria da Agricultura e a Defesa Civil, que eles estão se reunindo para ver se contém essa secretária de Estado de Emergência, me preocupa muito com os agricultores, que eles têm muitos investimentos, financiamentos a serem quitados. E esses agricultores estão vindo de anos, assim, 7, 8 anos de boas safras, eles se programaram em cima disso. Então, alguns não fizeram pro agro, outros fizeram, então fizeram investimento próprio, hoje não tem o seguro, então daqui a pouco se a gente consegue decretar alguma coisa, quem sabe o governo lá na frente, ele vai conseguir algum plano, alguma coisa para fazer um sustento, um serviço, alguma coisa para ajudar as situações mais graves do nosso agricultor. Aqui falando também com um deputado, uma empresa essa preocupação, eles também já estão vendo o que pode ser feito para pensar alguma coisa para esses agricultores. Porque as dificuldades já são imensas, serão ainda. Também aproveitar para ir para o pessoal do interior, da cidade também, para que só use a água necessária realmente. Eu sou presidente da Sociedade de Água de Rio Grande, também eu tenho uma preocupação, já tivemos municípios que estão baixando, então essa preocupação existe, o consumo aumentou bastante nos últimos meses. Então, o pessoal também tem esse cuidado com a água, que nós só damos esse valor devido quando realmente a gente sente essa falta. E esperamos que a chuva também normalize e que o pessoal possa plantar a segunda safra. Além disso, também quero me manifestar, Paulinho já se manifestou, da indignação com a RGE, não é só lá em Forqueza, do Barbosa, o Rio Grande também tem problema, Ricardo, Palma, São Caetano, cidades vizinhas, a gente escuta reclamações diárias, né? Isso é praticamente o mundo do Estado com os consumidores da energia. Nós conversamos sempre aqui com a Taquera, ela nos recebe muito bem, ela é muito atenciosa, ela tem boa vontade de fazer, só que eu acho que nós aqui, nós temos que, nem o Paulinho falou aí, temos que tomar uma outra atitude, porque não depende só dela, hoje ela é subordinada também, ela não tem hoje equipes suficientes, ela não tem o dinheiro suficiente. Então nós também temos que ajudar essa boa vontade dela para que ela consiga fazer mais, né? Então, daqui a pouco a gente tem que convocar um debate, levar para o Ministério Público, não sei o que seria que isso aí, porque é bem urgente isso aí. Nós já estamos falando da Suprema Reunião aqui, tratado, ano passado, não, nada foi resolvido, prometendo para o Jornal do Norte que tinha um abraço amigo, até hoje não conseguimos enxergar essas coisas, né? Então, acredito que é muito importante que o presidente da casa sempre consiga marcar uma audiência, alguma coisa mais forte para que nós consigamos realmente resolver o problema dessas pessoas que o pessoal do interior perdeu, já está com dificuldade, aí perde mais leite, perde, tem que arrumar um gerador, tem custos, assim por diante, mais custos ainda para esse agricultor. E dentro da cidade também acabam perdendo produtos, como na geladeira, no frio. Esse programa. Também hoje fiquei muito feliz de começar as obras de recapeamento que nós do MDB, aqui o Marcelo, aqui a Helena também, que trabalhamos pelo Alceu Moreira, começou o recapeamento na Presidente Vargas, logo mais também vai seguir na Gustavo Vini e na rua que é o Cachorão do Petri, na General Malco Filho. São ruas muito utilizadas pelos transeuntes e que estavam bastante deterioradas devido ao longo tempo, porque elas já tinham um clima falso, bastante tráfego de veículos e também por intervenções da Forzano. Até mesmo na Gustavo Lins, já foi feita as intervenções da rede nova, toda ela, e na Dalton Filho, pensando nesse recapeamento aí que nós aqui no Conselho de Amenda do Faltão Moreira, ela é muito importante aqui para os nossos municípios. fico muito feliz com essa obra dos nossos municípios, e também feliz em ter apoiado o resultado que teve melhor através do meio. Dia 12 de dezembro também ele liberou 694 mil do Conselho da Saúde, que podem ser usados nas consultas, na cirurgia, e tudo que for necessário na saúde. Também tivemos o empenho de uma escavadeira hidráulica no valor de 480 mil, também no final do ano, uma emenda dele. Então a gente fica feliz por esse deputado sempre estar olhando aqui para o nosso município. Também hoje, essa semana passada, acho que foi, tive a felicidade de ver na RBS notícias que o aplicativo Polícia Online está sendo sondado pelo estado do Rio Grande do Sul, para ele ser usado em todo o Rio Grande do Sul. Então, fico muito feliz, na outra sessão tinha manifestado desse aplicativo já. Então, temos aqui em Arroio do Meio tomado decisões boas em todos os setores, que servem de exemplo para todo o nosso estado, nossos municípios da vizinhança, que vão copiando, vão olhando que a gente faz aqui. E o melhor ainda que 10%, se realmente acontecer, 10% do que essa empresa do aplicativo ela vai negociar, 10% vão devolver aqui para a segurança de Arroio do Meio, para ela poder ser usada aqui com de volta para o concerto. Então podemos investir de novo aqui em Arroio do Meio em segurança. Aproveitar também que o Kiko Noronha pediu essa parada de ônibus. Eu também já pedi essa parada ali, que ela é muito importante ali no Noronha, há quase 3 meses. E também lá no Dália também, ela tem importância agora, já que o ônibus agora não vai mais ser na RS. Ele entra ali na Dom Pedro, então acredito que são duas paradas que são bem importantes para que se consiga colocar ali, mas bastante tempo pega o ônibus. A minha parte seria aí.
Uma palavra por 10 minutos do vereador Joaquim.
Desculpa.
Vereador Joaquim.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, Márcio, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Coisas boas que o Rodrigo colocou realmente é inadmissível nós não tocarmos também no assunto da falta de energia, uma situação que vem se repetindo cada vez mais, e realmente na segunda-feira à noite a Porqueta se junto com o Barbosa, Porqueta Baixa, as localidades mais atingidas, realmente mostraram a sua força. Movimento liderado por Paulo Graça, onde a administração, vereadores, Marcelo Rocha estavam lá, eu, e a RGSU, onde realmente as manifestações foram fortes e com razão, porque realmente os prejuízos são incalculáveis e que essas pessoas têm sentido nas últimas semanas. Então, a reunião foi muito produtiva. Foi montado os apontamentos, cada um fez as suas colocações, a RGE também colocaram as suas situações. E foi montado um plano, onde plano de ação com apontamentos e rumos a tomar. E dizer também que se decidiu naquela noite que não ficaríamos parados na próxima segunda-feira. Temos uma próxima reunião marcada para alinhar mais detalhes e não deixar essa movimentação parada. Rodrigo colocou que muitas vezes nós já nos mobilizamos e que nada foi feito. Não que nada não tinha, foi alguma coisa feita, foi feita sim. Mas muito pouco meio de tanta, deficiência que tem nas redes. Nas redes, o fundamento principal é a questão da, dos postos podres. Então, esse é o maior ponto alto da, da deficiência toda. Então, realmente, essa força da comunidade, do distrito e demais localidades do Ibagosa, realmente eu penso que, e também a Catiane manifestou isso, que essa mobilização dá muito mais força e também junto ao órgão eles também poder mobilizar para que as coisas aconteçam com mais agilidade. Apesar da burocracia, tem que vários trâmites tem que ser atendidos, mas acreditamos que dessa vez poderá ter efeitos mais positivos. Dizer também do projeto 002, da detecção das ruas no interior, acho de suma importância e realmente também é uma questão onde correio, a questão da energia sul também prejudica bastante a localização das pessoas. Então, esse projeto é de suma importância para que nós do interior também tenhamos a nossa denominação, voltamos a ter a nossa denominação oficial das, das nossas moradias. De referente ao meu pedido, achei de suma importância no dia 23 de dezembro, quando foi feita essa festa de Natal no Calçadão, onde a rua João Carlos Machado ficou fechada. E a gente sentiu essa motivação da população, dos comerciantes, reflexos positivos. E pensei assim que poderia se fazer, elaborar uma pesquisa junto ao comércio, aos munícipes, e pensar nessa possibilidade de ser positivo, né? Se houver aprovação da maioria, se sinta nessa importância, de elaborar um projeto, alguma coisa, onde nessas datas mais fortes, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, enfim, essas datas mais fortes para o comércio, que se promova um calçadão, alguma coisa desse gênero. Outra questão ali da publicação da Bela Vista, no Rio Grande, Porqueta, ali em frente à pastelaria, teria que ter junto ao órgão também para a pintura da faixa de segurança, que aquela lombada ali, ela está praticamente está apagada, né? Então, para nós que somos moradores aqui, é fácil, nós chegamos ali e sabemos que precisamos fazer essa parada. Claro, tem a indicação do sinal de trânsito ali, mas seria de suma importância se fosse repintada essa faixa de segurança. Seria isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhor presidente, vereadores, pessoas francesas. Bom, para contribuir com a questão desse caos da energia elétrica, dessa lástima, vamos chamar assim, vocês colegas são lembrados que em 2017 eu fui autor do chamado aí de uma reunião aqui, que era muito particular, na época era deste ano, né? Então, passados 3 anos, não que não foi feito nada, mas foi feito na época um alerta para eles de tudo isso que está acontecendo agora. E tudo isso que já aconteceu no interior. Onde muitas pessoas foram investigadas que não precisaria ter sido dessa forma. Se tivéssemos atendido e feito a previsão disso e feito os preparos naqueles locais. Aqueles postos que visivelmente a gente sabia que de uma hora para outra iam cair, iam criar esse transtorno todo. Então é lamentável isso, né? Mas que bom que sempre existem movimentos e também não tem outra maneira, não precisa ficar batendo em cima para conseguir subtrair o máximo possível dessa meta, porque realmente eles investem muito pouco frente ao retorno que eles têm com a cobrança da energia.
A parte é claro. Assim, até dá um sentimento assim quando diz a. Se houve que as autoridades, ou enfim, prefeitos, vereadores, não se mobilizam, não fazem nada, não é que não se faça nada. Nós também ficamos de mãos atadas. Então, não é que não houve interesse. Tanto é que você colocou, né, desse seu chamado, e no ano passado também tivemos essa audiência com a Energia Sul, em 2015 também, assim, todos os anos, quando acontece esse caos, né, a gente se mobiliza, se manifesta e vai atrás, mas nem tem os resultados produtivos.
Com certeza foram várias reuniões e discussões alertando sobre a situação do ambiente. Mas o que eu queria mesmo é, colegas, convidados que estão aqui, iniciando esse ano, no ano de 2020, a gente, assim que renovar, né, junto com todos, com a sociedade também, o nosso trabalho e o compromisso de estarmos juntos com a nossa sociedade, buscando sempre vias melhores, buscando sempre investimentos em favor da sociedade. Então, eu listei algumas coisas principais que eu tenho defendido ao longo do meu mandato. Vou continuar com muita ênfase nessa sessão. Uma situação é clara, com certeza, no município, quando se fala em saúde, ele está assim, fazendo investimento, inclusive superior ao que a lei manda. Mas vamos continuar cobrando investimentos para que realmente cada vez mais a nossa comunidade tenha acesso a equipamentos mais modernos e possam tratar as suas doenças cada vez com mais agilidade, com mais sucesso, para que tenham uma vida melhor. Investimentos na geração de emprego, mas principalmente no auxílio a empresas menores, empresas de pequeno porte. Então, que não devemos continuar ajudando as grandes empresas, mas muitas vezes as pequenas empresas são empresas em sua grande maioria de pessoas nascidas no nosso município, filhos da nossa terra, que tentam buscar um poder aquisitivo melhor, querem desenvolver a sua própria produção, mas muitas vezes o poder aquisitivo não tem olhado isso com tanta vontade ou não percebe que ali também existe um grande potencial de geração de emprego e também uma geração de renda que faz crescer. E sem dúvida nenhuma a nossa agricultura. A nossa agricultura precisa de muito cuidado, de muito amparo. O vereador Rodrigo se manifestou, ela, além de todos os problemas que existem na economia, com tantas outras situações, do tempo, né, que muitas vezes é desequilíbrio. Né, então, ele tem que enfrentar toda essa situação além das outras coisas. Então, nós precisamos sempre ter um olhar diferente ali. Né, muitas vezes, assim, no investimento. No primeiro momento ele não mostra aquele retorno rápido, mas a longo prazo nós precisamos dos nossos agricultores. Eu não falo só em ano do meio, mas assim, no modo geral, no momento que nós não tivermos mais os nossos agricultores, uma vida como seria, né, nosso estado, o país. Vou continuar batalhando que o executivo invista anualmente asfaltos. Desde o começo da legislatura eu tenho falado que se fosse prefeito criaria um programa de assalto para o nosso município, para que num período de 10, 15 anos, no máximo 20 anos, nós conseguimos assaltar todas as nossas cidades principais. Um programa realmente de continuidade. E hoje a gente faz uma comunidade, ou este ano uma ou duas comunidades, e no ano seguinte, com certeza, outras comunidades vão chegar na venda do cronograma nesse sentido. E uma outra situação, que é muito clara, a colega Maria já falou, infelizmente, os nossos bairros não têm um cuidado como deveriam. Aquele serviço, dos serviços urbanos, como chamam, aquele capricho não existe. Infelizmente, eu tenho que dizer isso e também não tenho medo de falar. Não é só na área da cobra, na barra do projeto, é isso, é em todo lugar. Mas o exemplo vivo que eu tenho na área da cobra. Os nossos canteiros estão cheios de capim, a nossa área de lazer, as pessoas discutem no Facebook lá, que eles estão quebrados. As calçadas estão muito ruins. Então essa é uma situação que eu já tenho aqui dentro do protocolado, que deveria se criar aqui do bairro, onde a administração desloca todo o seu aparato, ao menos a cada dois, três meses, para lá, e mais ou menos fixa. Limpeza, pintura, iluminação pública, varredura, recolhimento de lixos fora de ordem, que assim, muitas vezes as pessoas não tiram do seu cristal ali, tem pneu, pardo, lâmpada, tirado, percebe isso nitidamente, que esse trabalho não está sendo feito. Então esse é um resumo que eu trago, assim, fora outras coisas que nós vamos ficar muito empenhados, principalmente nessas coisas pontuais que eu coloquei.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José.
Vai só, primeiro lá vai cair, e aí vai dar de novo o que está dando. Eu acho, a minha opinião, eu gostaria de pedir em nome de todos os presidentes, todos nós, donos e vereadores, vamos marcar, vamos abrir, vamos chamar os líderes da comunidade, a Porquenta, ali do Esperança de Barbosa. Eu acho até porque chega de falar comigo.
Convido todos para ir na reunião na segunda da noite, às 19h30, na Casa do Cultura de Porquenta.
Obrigado.
Terça-feira, às 19h30. Todos os vereadores convidados.
Falei contigo para estar lá.
E por 24 horas. Na Casa do Cultura em Porquenta, em frente ao 5 da
noite. Todos estão falando de Barbosa, Porquenta, né? Mas passa o corpo, a São Caetano, a Rio Grande, Palma, também. Aqui sim, ó, tem que ir todos, tem que ir. Nós temos muito problema, passa o corpo ali.
É o começo.
Mas eu acho que a grande que mais tiveram problemas agora nesse último tempo era no eixo do Rio Barbosa, esperando.
Porque o passo do corpo foi sanado ano passado,
sim.
Também deu isso.
Deu.
Foram duramente aqui.
Foi
trocado. Uma coisa, sabe? Que não tudo.
Ah, tem problema.
100%
não, com certeza, né, Rodrigo? Eu concordo contigo, tem problema, mas agora que foi perdido nesse Porquenta, no Esperança de Barbosa, a agropecuária que trabalha com medicação, que tem que ter uma certa temperatura, senão se perde, se perdeu a medicação, então, e não é a primeira vez. Então, essa é a minha sugestão. Se pudermos encaminhar, e acho que temos que partir para.
Foi contando, terça-feira. Obrigado, Marcelinho. Terça-feira, às 19h30.
Só para os colaboradores, visitaram o Carnaval do Rio Grande, mais de 24 horas, produtores, grandes do Moro Gaúcho, essa semana, lá em casa também. Foi de segunda de noite até terça de noite. Tem tudo.
Porque está 44 horas.
Exato, então acho que é uma calamidade. Você vai perder o que nem vocês estão falando. Agricultura, a seca está aí. A perda é irreparável. E aí ainda tem gente que botar leite fora. Então acho que nós temos que realmente. Também concordo com a gente, eles falam lá, não é que eles não fazem nada, bem se eles vêm aqui, eles falam bonito. Então acho que terminou a hora deles, nós não queremos mais escutar eles. Não adianta mais chamar elas para vir aqui e explicar para nós. Acho que temos que agir. E acho que o Ministério Público tem como intervir.
E a voz do povo foi muito forte. Então
tá bom. Vamos tentar mais ter agido com você agora. Acho que esse é o caminho. Quero também dar de frente falar e agradecer também, claro. Então, até que saiu o asfalto na Rua Lagoas, na emenda do deputado Jerônimo Guerra, ali, né, que assim, foi feita uma parte que tinha os moradores ali, então agora a poeira ali foi sanada, até porque a Dari começou a trabalhar de novo agora na virada do ano no bairro, então isso vai para o lendário Canoas e tudo ali, que estava um pouco enrolado, era dinheiro de uma emenda, mas graças a Deus saiu, como os moradores falaram, a criança nasceu. Saiu do papel, deu certo. Agradecer a todos os envolvidos, em especial ao deputado Jerônimo pela parceria que sempre tem com o nosso município. E também agradecer o pedido que eu fiz no primeiro. No primeiro dia nessa casa, o recadeamento da presidente Vargas e da Maurício Cardoso, então, que realmente começou hoje também. Acho que estava na hora, vai ficar bom. Acho que pelo que aquele bairro, que as indústrias produzem, acho que é muito justo termos uma salva de qualidade, que estava realmente muito ruim. Transitar. Então, também agradecer a todos os envolvidos e a administração, porque nessa casa, nós não estamos aqui só para criticar. Boa noite.
Eu já para o mestre Geronimo, né? para eles não esquecerem a promessa deles na rua quinta do estado ali. E como que eu já cobrei 100 meses, já pedi para vocês cobrar, estou pedindo para cobrar de novo. No caso, para eles não esquecerem da condição que eles prometeram, ele tem que cumprir também mesmo.
Eu achei que você já tinha feito, né?
Não, mas o Salles, um caminho ali. Não, é, como é que vão fazer se ele não mandou a vela? Ele tem que mandar a vela, ele prometeu, ele tem que mandar. E...
Vai vir. Então, se continuar, o presidente Vargas, que eu falei com o Maurício, então, a Vai ficar bom. É uma varoa que várias empresas, muita produção, e passa por aquela dúvida. E também, falar um pouco da iluminação pública. É, teve acho que um tempo aí que estava bem, a gente falou, mas estava bom, mas agora ultimamente já cobrei várias vezes, já fiz pedido, o loteamento lá do nariz, lá do Jona, Kern, ali na Baixada, enfim, está escura há vários, praticamente um mês, dois meses já. Vejo o morador me cobrando, me ligando, eu já falei com o setor e até o momento nada. Então, eu acho que gostaria que fosse atendido também essa iluminação dessa rua. E para encerrar, eu quero também falar sobre a herança de Cristo que o Paulinho colocou muito bem. Acho que realmente é vergonhoso. Nós temos que passar porque isso aí, a gente usa seguidamente para alagar, os caras têm questão de 5 quilômetros, 2, 3 para moradar, e aí os caras postam essas coisas no, nas redes sociais, é para botar da cara do cidadão mesmo. Então, assim, ó, minha indignação também com o Paulinho, também concordo contigo. Temos que fazer nossa parte como ter uma audiência para o que tem que ser feito. Virou um caça-ninho. Muito obrigado, presidente.
Uma palavra por 10 minutos, vereador Darcy.
Primeiramente, saudar o presidente, o jurídico, o secretário, os colegas vereadores, imprensa, as demais pessoas presentes. Como não deixa de ser também, o primeiro assunto hoje é sobre a LGN. Como no mês de dezembro, saí aqui na casa, fiz duas reuniões de bloqueio com os moradores, também o mesmo problema, falta de energia, postes podres, energia fraca, e no final do ano, a comunidade, no começo, teve queda de luz, causando enorme prejuízo na comunidade. Inclusive também, a Pantera falou, obrigado para mim também, eu me dirigi ao concessionário, né, na apresentação dele, e às vezes, a Tietchan é muito prestativa, mas a parte dela, a minha família não consegue fazer nada. E ele disse que era óbvio, até junho de 2020, que estava com esse problema. Mas, fiz o que disse também, porque o pessoal que já ouviu, fizeram a marcha ao final, já fizeram a reunião. Tem que agradecer também ao Paulo Graça, para pedir a dele, fazer a marcha ao final. E dizer também que essa situação, para esses moradores, produtores, chegou ao limite. Geralmente não tem mais como esperar. Eu concordo, isso tem que ser resolvido logo. Nem colega vereador comentaram há pouco, temos que nós resolvemos, junto com o juiz, Ministério Público, pedir solução para ontem. Eu acho que prometer, as promessas são um saco cheio. Eu sei que tem uma redução de material humano, mas para nós não interessa. Quem paga a conta é a população. Novamente, vem colocado a terra, a gente, vamos nós, conjuntos, vereadores, população, todo o município, acho que vamos contar por etapa, né? Porque, para nós, depois vamos para outros bairros, incluir todas as questões. Outro assunto também é sobre a falta. Nós, vereadores, sempre somos parceiros da administração em aprovar para a administração das ruas de todo o município. Deve seguir algumas reclamações de moradores da Rua Lagoa que apontam alguns problemas nessa falta, como algum desvio de frente às casas e também com água parada. E aí acho que a drenagem não está correta. E também tem um problema, que eu acho um problema sério, que é o estreitamento dessa mesma rua, na esquina da Avenida Carlos Sul, é onde se torna até perigoso para o trânsito muitos veículos. Ali realmente não conduzido com a Avenida Alagoas, né, designada essa rua. Né. E nesse ponto, a rua fica bruscamente estreita. Então não pode deixar desse jeito.
Permite uma parte. Um dia passando ali, eu me chamou a atenção, casualmente estava junto com o prefeito, eu disse, será que eu olhei mal ou tem alguma deficiência ali quando nós já tínhamos passado? Então ele me colocou que isso é um assunto que vai ser resolvido, que não tem como deixar assim, mas foi feito agora para agilizar a obra.
Até que é pouco, além de perigoso, fica com visual feio. Também, que a Lívia falou, falei com a secretaria já, planejamento, vão tomar providência, e tem que cobrar a vendedoria da empresa, porque ela está sendo paga para a execução dessa falta. E esperamos que essa vendedoria aconteça. Outro assunto é sobre loteamento. Eu vou comentar aqui, tem o lado bom e o lado ruim na criação de novos loteamentos. O lado bom é que se um móvel de área rural vai para a área urbana, um grande investimento, que faz loteamentos, o outro faz grande investimento, o dado de lotes para vender, e também estabelece a política tributária para o município. Simplesmente isso também, tem o PT de Peru e outro. É esse o ponto positivo, entre vários outros itens. O ponto ruim é que vai matando as áreas rurais, destruindo a preservação nativa, inclusive os cursos de água. E também vai empurrando as atividades agrícolas cada vez mais longe, e terminando o ar. Tem que ter um planejamento territorial rural em nosso município. Temos que discutir, né, o vereador foi falado, temos que discutir o plano diretor e fazer mudanças gradativas. Em ter um plano de gestão territorial e também a regularização e planejamento para a segurança alimentar e produtiva. Temos que criar, sim, um pouco a criação dos novos loteamentos. Hoje devemos ter mais ou menos 3 mil terrenos sem nenhuma construção. Vamos ter isso, rápidos, problemas com os vizinhos, moradores, né, da Rua Terra, que sabe disso também, loteamento da gente. Cada pouco tem que lançar, mas também não podemos trancar a criação desse novo documento. Mas sim, criar uma forma de atribuições e responsabilidades para tratar assuntos com a questão urbana e rural, com direito tributário, urbanístico, ambiental e no direito agrário, que é da propriedade rural. E também dar o equilíbrio entre as propriedades rurais e urbanas, que hoje não existe. Essa é uma pauta que nós, vereadores, executivo, o vereador Rocha já falou sobre isso, como vemos, nesta casa, temos que discutir em conjunto com as demais secretarias do município nos próximos meses. E também comentar, o vereador Paulinho, a terra já comentaram com ela essa vizinha, concordo contigo, colega, que hoje é uma marca que usa essa nossa LS do Rio. Em vez de vir até o nosso tempo, momento do pico, tem um movimento grande, e do caso do turista, eles vão lá, pedem uso, só tem que mudar. E que também sobre aqueles metragens na beira do mar. 70 quilômetros de altura. Trata totalmente para o prefiro que é um benefício para a empresa, detentora de direito dessa via, aumentando 50 para 70, pelo menos. Não tem resposta ainda. Acho que a gente tem que subir, fazer uma reunião com o governo do Estado, pedir essas e outras melhorias. E para terminar, é um assunto aí falar sobre a iluminação pública. Como a Tatiana falou há pouco, realmente teve um problema de licitação, ficou quase um mês parado, né? Agora está funcionando. Também liguei várias vezes lá, tiveram vários problemas, né, de instalação, trocar a lâmpada. Fazer também, não é o perfil meu, vim aqui na câmara falar de troca de lâmpada, trocar lâmpada nova, mas tem muitos municípios que estão me cobrando, referente a protocolos sobre colocação de lâmpadas novas em algumas ruas que foram aberturas de novos municípios. E esses protocolos ficam no gabinete do prefeito. E aí as regras, como ele faz, não sei. Então até peço, nosso secretário Márcio, né, da mesa jurídica, encaminha requerimento, em nome da mesa diretora, requerendo esses protocolos que foram enviados no executivo. Né? E tá bom, não tem como liberar todos eles, mas tem alguns bairros, algumas ruas que estão às escuras, há muito tempo em protocolos, já há mais de anos. Eu acho que tem que ser seguido as pessoas, passam as portas, têm o direito de ser atendido com a iluminação pública. Ela é bem presente. Obrigado.
Uma palavra para o Débora Nunes, vereador Rosa.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que me assistem, em diversos assuntos que eu trago para esta noite, não poderia ser diferente, em primeiro lugar, falar da agricultura e dizer que a agricultura está em estado de emergência. É lamentável quando se coloca ideias para que nós podemos ajudar os nossos agricultores que ele não é o tanto do projeto, beneficiando os nossos agricultores, onde o poder público, ao invés de um centavo, não são capazes de contemplar. Quando se fala em colocar no programa do técnico incentivo, olha as máquinas, aquelas máquinas que fazem silagem, são como capazes de fazer. É lamentável quando o agricultor já perde a produção, onde ele podia ser contemplado nesse programa e pegar uma máquina que poderia fazer a silagem dele em questão de meia hora, uma hora, batendo primeira e primeira um dia, dois dias. Um recurso igual o nosso agricultor está recebendo, mas poderia sim contemplar essa troca. Não foram capazes de fazer. Dizer que se fala da agricultura, olhem vocês, quem são os melhores, maiores prejudicados? Quando tem uma falta de energia elétrica, estão lá os nossos agricultores sem luz, perdendo a produção e se humilhando para trocar um poste. E muitas vezes demora, como minha colega disse, 45 horas. Tivemos um encontro no distrito de Porquês e, lamentavelmente, tem um ar estranho. Aquelas pessoas que vieram lá da FGE, parece que vem simplesmente só para escutar. Porque colocaram para nós que teriam um projeto que eles iam trazer na nossa reunião de terça-feira, um cronograma para trocar os postos públicos no sentido propício. eu fui provado diariamente. A gente sabe, a situação não é só do distrito de Fogueta, em Palmas, é Passo do Corvo, é Arroio Grande. Mas a gente tem que reconhecer que o distrito de Fogueta foi o distrito que mais sofreu nessa virada do ano. São 90, mais ou menos 90 postos de madeira, vindo de Rua Roda até o distrito do Fogueta. Teve situações que o poste caiu, e aquela trama que se viu, estava filmado por vários e vários dias. Eles foram lá tirar aquela trama, depois de um ano e pouco, não foram capazes de colocar aquele poste. Isso é lamentável, isso é brincar, principalmente com o nosso agricultor. Da mesma forma, a questão da estiagem. Hoje existe, como a gente já colocou bem, pessoas que conseguiram criar alguma gordura nesses últimos anos, evitam o banco. Aí eles evitam o banco, não tem o seguro, perde o que arrecadaram nesses últimos anos. Eu acho que está para chegar um seguro na vida diferente, onde as seguradoras, outros bancos também podem fazer um seguro para que os nossos agricultores de fato possam ter acesso a esses seguros além do nosso Brasil. É muito triste estar falando e se humilhando em defesa dos nossos agricultores. E esses agricultores são pessoas que têm que ser muito fortes para continuar na agricultura. O colega Garcia falou do loteamento. Se nós olharmos os loteamentos novos, seja na Dona Rita, na Medianeira, quem é o maior prejudicado? É o nosso agricultor que tem a primeira área de terra depois do setor. Ele tem que respeitar os 15 metros, não pode passar vereda, não pode passar pelo esquerdo, ele que respeita. O loteador simplesmente vai no lote e o nosso agricultor arca com as consequências. Eu já mencionei nesta tarde que esses loteadores, eles deveriam respeitar esses 5 metros. E mesmo o nosso agricultor, bem colocado pelo Garcia, parece que é inflado. Ele tem que desistir daquele lote do lado do loteamento porque não tem a condição de se manter. E parece que nós não conseguimos fazer mais nada nesse sentido. Eu acho que nós estamos aqui, nós queremos se juntar em defesa daqueles poucos agricultores que colocam o pão na mesa cada dia. Falar também do recalcamento, não sei se vai ser comentado, os colegas de repente possam me auxiliar, a questão da rua do Cachorro de Vim, ela contempla somente até naquela rua do. Meu ponto de vista, todo movimento que vem do centro, do sentido São Caetano, ele passa ali, pega aquele paralelepípedo em péssimas condições, não em péssimas condições, mas difícil, e tem que manobrar naquela linha lateral. No meu ponto de vista, seria muito importante se pudesse contemplar essas ruas que simplesmente possam dar acesso a residentes
lá. Essa emenda já foi utilizada já há bastante tempo também, que nós estamos esperando mais de meio ano, então não tem como mudar as ruas, já bem programado para aquilo ali, né? Então, foi buscado justamente para essas ruas que o Mário pessoal estava usando,
vida própria de Deus, agora eu acho que também necessário, então nós vamos primeiro buscar então o movimento de Deus.
Com certeza, eu só coloquei a importância desse encaminhamento, desse talento. Porque nós, todos nós passamos nesse talento, todos nós sabemos da dificuldade desse meio. E por último, bem, minhas ideias em defesa dos agricultores parece que não são capazes de fluir. Mas eu tenho certeza que na hora e na vez que eu tiver oportunidade, vai ter alguém que vai sim defender os nossos agricultores. Não vou dizer que os demais não defendem, mas ideias boas vão ser colocadas em prática. E eu vou ter um dia eu vou ter a oportunidade de poder ajudar mais os nossos agricultores, não só defendendo aqui, mas elaborando projetos que realmente nós podemos manter nosso jovem agricultor onde ele merece, com dignidade, respeito e dando condições de trabalho. Obrigado.
Neste momento, passo ao presidente do meu ofício. Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Arlene.
Senhor presidente, mesmo, colegas vereadores, secretárias, pessoas de vídeo, pessoas que nos assistem. Quero falar que é mesmo apaixonado para o habitat de uma ambulância nova para a Rui do Meio. O município recebeu mais de 230 mil reais. Indicados pelo deputado Alceu Moreira, deputado esse que vem auxiliando e ajudando muito a Rui do Meio e a nossa comunidade. O valor já está na conta, depositado no Fundo Nacional da Saúde, e logo deve sair o processo licitatório para a aquisição dessa nova ambulância, que servirá para atender de forma qualificada os serviços na área da saúde e a pessoa. Eu quero também, fico feliz que iniciaram a obra de recapeamento, né?
É bem importante, né? Nós estamos buscando isso, você, né? Para o seu, a gente buscou isso, é uma necessidade do e vimos desde o começo como os atrasos são os recursos para essa finalidade.
É, isso. Como o colega vereador Vanderlei também colocou, saúde sempre é uma coisa muito forte, né? É o que se precisa, as pessoas precisam ter saúde. E eu acho que todos nós nessa casa, como a administração tem essa. Esse olhar de atender bem as pessoas. Nós temos esse compromisso com as pessoas da nossa comunidade, manter as nossas pessoas perto de casa, perto das suas famílias. Então, eu acho que com essa demanda que o deputado Alceu vem destinando para o nosso município, realmente são de muita importância. Eu quero também, se falou tanto em energia, né? A situação da FGE, mas infelizmente, né, acho que no nosso caso temos que realmente cobrar, porque a nossa comunidade não pode ficar assim. Mas pelo menos eu tenho, me sinto um pouco feliz em poder parabenizar o Departamento de Serviços Urbanos, especialmente a pessoa que trabalha na parte elétrica. Uma pessoa da Ernesto Rama, do Rio de Janeiro, fez um pedido de fundação, troca de nome, melhoria, e foi prontamente atendido com essa pessoa que todo mundo está fazendo o agradecimento. E pelo menos fico feliz que aqui está andando, não como a colega disse, também coloca, não é 100%, mas a gente vai chegar lá. Acho que é isso, e continuar trabalhando, né, pelo nosso município, pelas nossas pessoas. Obrigada.
Neste momento, faço a presidência ao vereador.
Receba a presidência e passa a palavra ao vereador Luiz Souza.
Quero saudar os colegas vereadores, político, secretário, prensa e demais pessoas que nos assistem. O primeiro assunto é de agradecimento. Quero agradecer a todos os colegas vereadores que me apoiaram para estar aqui frente à presidência desta casa. Também a minha família e a todos os municípios de Arroio. Quero desejar a todos os operários, aos pedreiros, aos motoristas, aos investidores, às enfermeiras, médicos, empresários, funcionários públicos, à imprensa, os demais ramos que tocam este município, a Brigada Militar, segurança, enfim, outros setores que fazem esse município se desenvolver, crescer. Quero desejar a todos um 2020 de muito sucesso, trabalho. E também quero falar um pouco sobre o funcionalismo público, que hoje vem tratando bem os nossos munícipes e que é um caso de suma importância, pois nós somos funcionários dos munícipes. Nós estamos aqui porque eles assim desejaram. Então, a gente está a compromisso da comunidade e a todos os CCs, funcionários concursados, desejo um bom ano de trabalho, mas nós temos compromisso com a nossa comunidade. Quanto ao assunto da LGA Sul, eu gostaria de pedir ao nosso jurídico se pudesse historiar a lei e ver qual o compromisso a LGE Sul tem com a ANEEL, se há possibilidade de acesso,
contra a nossa ação.
Isso. Talvez na aquisição desse, talvez, não sei dizer, essa negociação que é referente de parte do nosso Estado, qual se existe, como ver, qual os compromissos que ela assumiu. Tá? Às vezes há muita dificuldade, até há pouco dia falei com o Maurício da Cerâmica Valente, ele me pediu sobre uma questão de energia para uma empresa. E normalmente os empresários têm que pagar, mas existe uma lei que se optar pelo caminho certo e procurar os caminhos certos, se consegue de graça. Então, o meu pedido aqui, eu me proponho a falar com o LGS, a gente marcar uma reunião de novo, de todos os lados. Mas eu gostaria assim que me pudesse auxiliar isso. Talvez eles tenham um ato de compromisso com a NEL e não tenham cumprido. Se aí a necessidade, talvez, de alguém entrar no processo através da autoridade pública, e eles aí têm um certo prazo. Eu não estou dizendo, não sei se isso é real ou não, mas se vermos, podemos dar uma resposta a essas duas palavras. Sobre a agricultura, né, me sentindo também um pouco a presença da falta de chuva, né, que está prejudicando bastante nossos agricultores, e também quero desejar um ano de sucesso aos agricultores, não sei se vai ser 100% possível pela falta de chuvas, mas esperamos que daqui um dia possa se plantar essa safrinha aí, que ela ainda possa dar um bom resultado. Seria muito feliz.
De novo, a presença de uma mulher.
Ordem do dia. Projeto Projeto 001 do Legislativo, peço a leitura.
Estabelece os subsídios dos vereadores a partir de 1º de janeiro de 2020 e dá outras providências.
O projeto 001 do Legislativo está em discussão.
Acho que Márcio tem que corrigir ali, né? O mandato ainda era.
Projeto 001 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, por contrário, se manifesta. Projeto 001 está aprovado. Projeto 002 do Legislativo, peço a leitura.
Estabelece os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, a partir de 1º de janeiro de 2020 e da outra providência.
Projeto 002 está em discussão. Projeto 002 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifesta. Projeto 002 está aprovado. Projeto 003 do Legislativo, peço a leitura.
Estabelece o subsídio dos secretários municipais a partir de 1º de janeiro de 2020 e dá outras providências.
Projeto 003 do Legislativo está em discussão. O projeto está em votação. Se for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifesta de novo. projeto 003, que é o desafio, está aprovado. Projeto 001, 002 e 003 de 2020 do Executivo, passo e funções. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Justamente solicitando que se abra o expediente lá, porque o próprio Ministério Público notificar essa companhia de direto, para que preste essas informações e esclarecimentos, até não pode prestar também a comunidade. Então, seja formalmente, se realiza o expediente lá e se preste também informações para nós aqui, que não pode garantir que talvez não faça isso.
Em nome de Deus, que a lei dou por encerrada a sessão.